Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 31. No dia seguinte, às 11h30, chegou Ricardo no Andara. Achou na sala de visitas Dona Leonada recostada no sofá, Guida sentada a seus pés na almofada, desenhava aquarela sobre unha de charona para divertir a avó, e Mers. Trouxa e fazia frivolidade frivolité. Guida estava triste. A efusão de alegria que tivera na véspera ao ver Ricardo, quando já o sabia desobrigado da promessa que o separava dela, essa primeira expansão de sua alma na desvanecera-se mais tarde, durante a vigília. Como uma gota de fel. Caiu-lhe do espírito no coração uma ideia que a amargurou. O afã com que Ricardo aproximava-se dela, logo depois das da decepção, e sem dar tempo à alma não já de esquecer, mas de acalmar-se, não estava revelando o plano de uma vingança ou de um cálculo soferego. Esteve a não ir ao Andaraí, mas pensou que o melhor é não demorar essa crise de sua vida. Viera, não com a alma cheia de enlevos e ternuras e com a tinha na véspera quando tocava Romeu, porém no desencantamento de um coração que sente fanar-se ao morno bafo do aquilão, a primeira bonina, que apenas começava a florir. Desculpou-se o advogado da demora na restituição dos papéis. Elogiou a aquarela de Guida, o que levou a conversa para os desenhos de Ricardo e as recordações do verão passado na Tijuca. Falou-se da beleza das pitorescas montanhas, dos encantos de sítios tão aprazíveis, e uma doce tinta de sal-saudade ressumbrava nessa conversa de passatempo. Depois de um quarto de hora ou mais, vendo Ricardo que não havia mutação de cena, e perdendo a esperança de uma longa e íntima efusão, como ali tivera Guida com ele 20 dias antes, ergueu-se com intenção de sair. O senhor ainda não viu a chácara da vozinha, minha mudumeta. Qual, disse a velha? Já foi agora e está maltratada. Quer dar um passeio? Perguntou a moça. Com muito gosto, respondeu Ricardo. Vamos, Mirstrosh. A mestra estava pronta sempre para passear, querendo facilitar a Ricardo a entrevista que ele desejava e sentindo ao mesmo tempo o vexame de achar-se de todo a sós com o mancebo, Guida escolher o passebo, que lhe deixava toda a liberdade de movimentos para dissimular as emoções e interromper a conversa a propósito. O bando de moleques disparou adiante, como um rebanho de cabritos, quando soltam do redil pela manhã, e espalhou-se pela chácara, a pretexto de apanhar frutas para Nenhã Guida, mas realmente para as comerem eles e fazerem mil diabruras. Mesmo que despedira da cancela pela rua fora como bala de canhão, e lá se fora em passo de carabineiro inglês assaltando um reduto, depois de 3 voltas sentara-se esbaforida à sombra de uma jaqueira, a debulhar um cacho de uvas para refrescar-se. Em frente da jaqueira passava uma rua de mangueiras, por onde vinham Guida e Ricardo a par, em um silêncio que os embaraçava a ambos, mas nenhum queria rompê-lo com banalidades, receando afastar o momento da confidência e talvez impedi-lo. Animou-se Ricardo afinal. Lembra-se o que me disse aqui nesta casa, há quase 1 mês, quando nos despedimos, que seu romance acabava alegre. É verdade, respondeu Guida. A moça conteve-se, receando-lhe escapasse o segredo das lágrimas que tinham orvalhado seu amor ao nascer. Ricardo esperou um instante, mas vendo que o silêncio ia outra vez envolvê-los, continuou. Pois o meu acabou tridimente. Conte-me de seguida com bondade. Não vale a pena. Uma afeição de infância, que lutou anos contra a adversidade, vi para ser traída e ludibriada no momento em que lhe sorria a esperança. Quem dá valor a estas futilidades do coração? Concluiu o mancebo em tom amargo. Compreendo quanto deve doer a perda de uma ilusão, observou a moça. Não é a perda de uma ilusão, mas a ruína de minha vida inteira. O coração está morto, é uma terra safara onde não brotará nunca mais a flor de uma afeição. E é esta a maior felicidade que deu de conceder ainda neste mundo. Volveu Guida um olhar tímido e queixoso. Foi. Amar outra vez. Seria martírio incessante. Não me animaria jamais a oferecer àquela quem eu amasse os destroços de uma vida despedaçada pela traição, os sobejos de uma alma devorá-la à dúvida. Se isso acontecesse por minha desgraça, eu havia de adorá-la em silêncio, no mais recôndito de minha consciência, quando não conseguisse arrancar do coração esse espinho doloroso. Com a fronte inclinada e o seio palpitante, escutava-lhe das palavras de Ricardo, que as proferia com o olhar vago, receando pousá-lo no semblante da moça. Timidamente observou. não conheço os mistérios do coração. Mas penso que não pode haver maior júbilo do que seja esse de rever um coração morto, de apagar um passado triste, e criar para aquele a quem se estima uma nova existência. Quantos encontram no mundo um anjo como esse? Perguntou Ricardo. Guida não respondeu. Quando recebi a carta que deu o golpe à minha vida, a princípio não pude entender. Pensei estar louco. Li e reli, a que dia minha compreensão. Enfim, a certeza penetrou-me com um raio, e senti-me como arremessado do alto de um rochedo que me dilacerara a alma. Reneguei tudo quanto respeitava, descrias das coisas mais santas, cheguei a duvidar de minha mãe. Era vertigem, a dor veio depois, e atroz. Carecia de um coração amigo com quem desabafasse. Aqui só tinha Fábio. Mas com ele era profanar a minha desgraça. Lembrei-me da senhora. Talvez não devesse, mas acreditei que me havia de compreender. Não se enganou. E não sei por que tinha um pressentimento disso me via de fazer bem. E fez. Estas poucas palavras que trocamos restituíram a calma a meu espírito. Sentia vacilar-me a razão a modo de ébrio. Parecia-me que a consciência faltava-me, como a terra embaixo dos pés. E agora estou outra vez seguro de mim. Perdi as ilusões e as crenças, mas conservo a possessão do eu. Já não receio paixão ou um vício me arrebate na correnteza como as alforrecas, que o mar lança à praia. Mostre-me a carta, murmurou Guida. A que atém, eu a trouxe pensando que desejasse vê-la. Recebeu Guida o papel com a mamão trêmula e procurou o abrigo de uma mangueira, cujo grosso tronco a escondia, para ler sem despertar a curiosidade da mestra. Ricardo voltou-se para não vessá-la. Estava a moça comovida e palpitante. Aquele momento é decidir de seu destino, e era preciso que ela tivesse ainda indo uma vez a energia de curvar a fortuna a seu império, e vencer ela mesma, de iniciativa própria, os obstáculos. Sua alma superior compreendia agora o assomo confuso e obscuro, travado de hesitações e arrojos, que desde a véspera impia Ricardo para ela, sufrego de abrir-lhe o coração. O fenômeno que o mancebo não podia bem discernir em sua própria consciência, ela o penetrava com a luz pura de seu nobre coração. Com as mãos apertadas ao seio para realcar a efusão de seu júbilo, murmurou consigo. Ele me ama sem o pensar. Quando viu-se livre, lembrou-se que nada o separava de mim. Mas eu sou rica, o mundo não acredita que se possa amar uma mísera criatura de carne, de preferência uma barra de ouro. Ricardo duvidou de si, ele me disse há pouco, julgou-se arrastado para mim, não pelo afeto, mas pelo interesse, então revoltando-se contra si mesmo, em vez de me dizer. Sou livre, tu. Ao contrário, procura cavar um abismo que o separe para sempre de mim, a fim de não sucumbir à tentação. Não pode mais amar, pertença ao seu outro para sempre. Assim é que eu o quero. A para afastá-lo tanto desse pesadelo, vivido sem mim, que não se lembre de ter jamais amado a outra mulher. Estes pensamentos não os alinhou Guida em palavras na mente, mas desenhavam-se como figuras de painel iluminadas de repente por um jacto de luz. Também não duraram senão o tempo de abrir a carta de Bela, que a moça amarrotara entre as mãos quando comprimira a arfagem do seio. Guido-me duas vezes. Na segunda, sua mão caiu-lhe desfalecida. Compreendera tudo. Divisara naquele papel mudo o pensamento de Bela como perscrutara pouco antes o segredo do advogado através de suas palavras confusas. Dobrou a moça a carta enquanto se dominava e aproximou-se de Ricardo. Bela o ama como eu pressinto que havia de amar, se Deus não me houvesse retirado sua graça. Essa carta é uma sublime abnegação. Bela acreditou que era ela quem o condenava à pobreza e à obscuridade. Enganaram-na de certo, asseverando que Inhor tinha outra afeição. Fez o que devia, renunciou à sua felicidade para não sacrificar aquele a quem ama. Ricardo abriu a carta que a moça lhe restituíra e leu de novo. Ali estava a alma de Bela, a santidade daquele coração em todo o esplendor. Fora preciso que a palavra pura e nobre de Guida lhe dissipasse a névoa dos olhos para que ele visse. Erguendo os olhos, pousou-os brandamente no rosto de Guida. A senhora que lê no coração de Bela, inspire-me. Que devo fazer? Guida voltou-se e colheu uma folha de avenca, nas fendas de um velho muro. Era um disfarce para ocultar o soluço que rompia-lhe o seio. O seu dever é a resposta. É ela que vai decidir de sua sorte. Vá, São Paulo. E pareceu que a voz de Guida afogava-se num soluço. Ricardo olhou e viu-a sorrindo acabar a frase, e seja feliz. A moça foi ter com Miss Truj e instantes depois, terminado o passeio, retirava-se Ricardo.
Ela não pode amar-me, pensou o moço em caminho para a cidade.
Eu tenho medo de amá-la. 2 dias depois partiu o vapor de Santos. Ir a São Paulo? Como lhe dissera Guida, foi ideia em que não se demorou o ânimo do advogado. Não o permitia o escritório, nem o estado de seu espírito. Resolveu, pois, escrevê-la em termos que a Demberrezem movesse suspeita de não ser amada, como o fora sempre. Serei eu que me sacrifique à sua felicidade. No momento de pura pena no papel corou. Nunca poderia escrever o que não sentisse. Não falou a linguagem do coração, mas a da razão.
Bela vida é uma coisa bem séria, que não se deve fazer tema de caprichos e arrufos.
Amamo-nos desde a infância e juramos unir-nos para sempre. Pertencemos-nos, pois, um ao outro, e nada neste mundo a não ser a violência pode jamais separar-nos. Vi em sua carta uma suspeita, que não devia demorar-se em espírito. Considero-me seu marido perante Deus e conheço meu dever. Adeus, etc. Ricardo. Essa carta fria e austera ainda mais confirmou Bela na convicção de que já não era amada como fora outrora. Documento do nobre caráter Ricardo tinha a secura do pergaminho. Contudo, a moça não precipitou o desfecho do drama íntimo de sua vida e deixou escoar-se o tempo, até que, decorrido dos uns 3 meses, insistindo seu pai em favor do Felício, arrancou-lhe o consentimento para essa união.